prepare-se. Você vai ouvir mais uma gravação DX aqui no site Amantes do Rádio.
A CVC, a sua voz apresenta Rádio DX, um programa feito especialmente para quem é ligado nas ondas curtas. Rádio DX Correio. Anote o nosso endereço. CVC, a sua voz, Caixa Postal 1313, CEP 210-974, Rio de Janeiro, Brasil. Nosso e-mail, radiodx@radiocvc.com.
radiodx@radiocvc.com.
Um abraço aos caros colegas radioescutas do Brasil e do mundo. Chegamos com mais uma edição do Rádio DX Correio. Iniciamos informando que o horário de verão começa a partir de 0 hora do dia 5 de novembro e se estende até a meia-noite do dia 25 de fevereiro de 2007. Nesse horário, devem ter o relógio adiantado em uma hora os moradores dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E o Luiz Chaine Neto, de Limeira, no estado de São Paulo, lembra que a CVC não acompanhará a mudança para o horário de verão brasileiro. Assim, o Rádio DX estará no ar nos estados citados anteriormente sempre uma hora mais tarde, ou seja, a edição de sexta-feira irá ao ar ao meio-dia, a de sábado às 9 da manhã e também à meia-noite, e a edição de domingo às 22 horas, sempre no horário brasileiro de verão. E vamos lembrar que neste período radial B02, que iniciou no último dia 27 de outubro, a CVC transmite para o Brasil no seguinte esquema: das 7 às 10 no tempo universal, em 6.050, das 10 às 23 no tempo universal, em 15.410, e das 23 às 7 no tempo universal, em 11.745 kHz. E o Fábio Matos, de Garopaba, em Santa Catarina, ouviu o Rádio DX, que foi ao ar no dia 21 de outubro, a partir de 11 horas e 3 minutos no tempo universal, pela frequência de 6.110 kHz. Na oportunidade, ele ouviu a CVC com um SIMPO de 43233. O Fábio utiliza um receptor Degen DE1103 com antena telescópica em suas escutas. O certificado de sintonia aqui do Rádio DX estará sendo despachado nos próximos dias pelo correio tradicional ao Fábio. E aproveitamos este Rádio DX Correio para enviar um alô especial para os colegas Héctor Álvaro Sound, de Lima, no Peru, Leônidas dos Santos Nascimento, de São João Evangelista, em Minas Gerais, José Maria Núñez, de Santiago de Compostela, na Espanha, Roberto Fernandes, de São Paulo, capital, James Barros, de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Elianai Canali, de Colatina, no Espírito Santo, Adilson Matos, de São Luís, no Maranhão, Alexandre Tupinambá, do Rio de Janeiro, André Soares de Almeida, de Itaperuna, no Rio de Janeiro, Antônio Avelino da Silva, de Jaboatão, em Pernambuco, Dirceu Fioravante, de Piraí do Sul, no Paraná, Edson Bocorne Júnior, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, César Pelzer, de Recife, em Pernambuco, Fábio Montstock, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ao Jair Lucena, de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço a todos e permaneçam na sintonia do Rádio DX.
Transoceanic. Confira agora as escutas de destaque nos últimos dias, no Brasil e no mundo.
Alô, ouvintes do Rádio DX. Eu sou Marcelo Vieira, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Está começando mais uma edição do segmento Transoceanic. Sejam bem-vindos, como sempre. O segmento de hoje traz informações baseadas inteiramente nos relatos publicados recentemente na lista Rádio Escutas. Vamos dar uma espiadinha no que os garotos da lista andaram escutando de novo. É interessante perceber como há um nível muito bom de colaboração entre os destistas. Na lista Rádio Escutas, informativo eletrônico atualizado diariamente e mantido pelo DX Clube do Brasil, podemos perceber isso bem claramente. Sempre que surge uma dúvida por parte de um colega, aparece um outro que traz a resposta em socorro do colega destista. Dia 24 de outubro, o amigo destista Ivan Dias, de Sorocaba, São Paulo, escreveu para a lista com uma dúvida sobre uma emissora que transmitia o Alcorão em 4.750 kHz por volta da 0 UTC. No mesmo dia, José Miguel Romero, da Espanha, respondeu que se tratava da rádio Bangladesh Betar, transmitido de Bangladesh no mês do Ramadã. A informação foi ainda confirmada pelo destista uruguaio Horácio Negro e pelo argentino Arnaldo Slain, que afirmou ter sido a mesma, também captada por Miguel Castellino, Nicolás Serrano, Henrique Wenbacher e Ruben Margené, todos membros do grupo Radio Escucha Platense. Segundo Ivan, foi a primeira vez em 14 anos de hobby que ele captou alguma rádio de Bangladesh. Um DX e tanto. Se você em casa quiser tentar fazer o mesmo, vou repetir aqui os dados. Rádio Bangladesh Betar pode ser ouvida depois da 0 hora UTC em 4.750 kHz com programa religioso. No dia 26, Juel B. Garcia, destista de Porto Alegre, reportou a escuta de uma emissora em 5.990 kHz, a qual se caracterizava pela transmissão de músicas hindus e árabes por volta das 1h20 UTC. Segundo confirmação do destista gaúcho Célio Romais, tratava-se da All India Radio, com programas para o Paquistão. Também do estado de São Paulo, dessa vez de Guarulhos, o destista Renato Liana escutou as seguintes emissoras no último dia 26, todas na banda de ondas tropicais. Em 4.780 kHz, às 3h10 UTC, transmitia a rádio Djibouti, daquele país africano, em idioma árabe, e radiava música regional, comentários e leitura do Alcorão. O sinal era de intensidade média. Em 4.775 kHz, às 3h37, a peruana Rádio Tarma transmitia música e comentários, sofrendo forte interferência da Trans World Radio e com um sinal bem fraco. Descendo um pouquinho, nos 4.635 kHz, estava a Rádio Tajiquistão, com música regional e comentários, sinal igualmente fraco. E seguem mais informações de captações feitas por destistas brasileiros. Em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, o destista Matheus Reinheimer escutou a peruana Rádio Paucartambo, em idioma espanhol e com música religiosa. Essa rádio chegava com sinal fraco às 2h50 UTC, do dia 25 de outubro, nos 6.520 kHz. Rudolf Green andou também fazendo captações interessantes. Destacamos duas delas. Em 5.005 kHz, ele captou a Rádio Nepal, transmitindo em nepalês no dia 26 do 10, a 0 hora e 58 minutos, horário universal, sinal fraco. Em 4.990 kHz, foi captada a Rádio Apinti, de Paramaribo, a 1h23 do dia 22. O programa que ia ao ar consistia de músicas caribenhas mescladas com chamadas telefônicas. Aliás, em 4.990 kHz, às 5h49 UTC, foi captada no começo do mês passado, segundo escutas do Sérgio Dória Partamian, uma rádio que parecia não ser a Rádio Apink. De acordo com Sérgio, tal emissora, ainda desconhecida por ele, irradiava música pop norte-americana, dance e rap, mas sem identificação alguma. Aproveitamos para levar até o conhecimento dos amigos algumas escutas do Sérgio. Essas escutas foram feitas na zona rural de Mairiporã, São Paulo. As escutas foram realizadas em dois dias diferentes, em 24 de setembro e 8 de outubro. Vamos lá. Em 4.770 kHz, a Rádio Nigéria foi ouvida às 5 horas e 34, com noticiário em inglês e com bons sinais. Em 4.915 kHz, a difusora de Macapá foi captada com identificação, mencionando a frequência de ondas médias de 630 kHz, isso às 5 horas e 46 UTC. Em 5.005 kHz, a Rádio Nacional da Guiné Equatorial foi ouvida em espanhol e em idioma local às 5 horas e 54, hora universal, com programa religioso da Igreja Presbiteriana Renovada. A escuta mais interessante eu deixei por último. Trata-se da captação de uma rádio pirata holandesa, ouvida em plena zona rural de Mairiporã. Às 5 horas e 46 do dia 24 de setembro, Sérgio ouviu a Tower Radio. Vamos a alguns trechos de áudio cedidos pelo Sérgio. Escutem bem. E é isso que tínhamos para o segmento dessa semana. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos pela CVC, a sua voz, com mais uma edição do Transoceanic. Deixo um forte abraço a todos os destistas e radioescutas sintonizados no programa. Boas escutas a todos. Grande 73.
Rádio DX News. A partir de agora, saiba quais são as principais informações do mundo das ondas curtas.
Alô amigos ligados neste Rádio DX, aqui é Célio Romais desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chegamos a partir de agora com as principais informações do mundo das ondas curtas no segmento Rádio DX News. Fique ligado! E vamos lembrar que a programação em português da CVC A Sua Voz vai ao ar no seguinte esquema: das 10 às 23 no tempo universal, em 15.410 kHz, das 23 às 7 horas no tempo universal, em 11.745 kHz, e entre 7 e 10 no tempo universal, em 6.050 kHz. E no primeiro dia de transmissão na frequência de 9.360 kHz no dia 29 de outubro, a programação em português da Rádio Cairo teve apenas sintonia razoável, por volta de 22h45 no tempo universal. A potência do sinal era boa, mas a locução chegava abafada. Apenas era audível quando estava em frente aos microfones o locutor Ayman. E aos domingos, a Rádio Exterior da Espanha coloca no ar uma emissão entre 22 e 23 no tempo universal, pela frequência de 15.125 kHz, que é via Costa Rica. E a RAI Internacional da Itália poderá acabar em 2007 com suas transmissões em ondas curtas para o exterior. As informações veiculadas na internet citam Andrea Borghino, que trabalha naquela emissora, como fonte para tal pessimismo. E agora a última informação. As transmissões destinadas ao Brasil pela RDP Internacional ocorrem no seguinte esquema: de segundas às sextas-feiras, entre 11 e 13 no tempo universal, em 21.655 kHz, das 17 às 20 no tempo universal, em 15.465 kHz. Já de terças a sábados, ocorrem entre 0 e 3 no tempo universal, em 11.655 kHz. E aos sábados e domingos ocorrem das 8 às 10h55 no tempo universal, em 17.710 kHz, das 11 às 17 no tempo universal, em 21.655 kHz, das 17 às 21 no tempo universal, em 15.465 kHz. E também podem ocorrer emissões extraordinárias das 20 às 24 no tempo universal, em 11.960 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
E agora, o Rádio DX apresenta um tema da atualidade das ondas curtas.
Olá, amigos que estão sintonizados no Rádio DX. A partir de agora, quem fala com vocês é Cristiano Almeida, desde Jequié, na Bahia. Neste programa, iremos tratar de temas interessantes inerentes ao mundo do rádio. Em foco, a nova ordem do mundo radiofônico, redigido pelo colega Francisco de Assis Silva de Souza, que é presidente da Associação de Ouvintes de Rádio do Ceará. É importante mostrar a todos o papel do rádio, este tão combalido meio de comunicação que resiste ao tempo e tem grande importância no desenvolvimento da cidadania, da solidariedade e da amizade. O rádio tem favorecido a voz do povo, que muitas vezes não tem outro instrumento para relevar seus queixumes, desejos, dúvidas e cobrança ao poder público. Este meio de comunicação, que vem rompendo todas as previsões de seu fim, tem provado sua força, quando estimula que os ouvintes tenham o direito à expressão na plenária pública, que sai de seus transmissores e chega aos lares daqueles que o amam e veneram. O rádio jamais vai morrer, pois seu poder de reação a tantas tecnologias é forte e se alicerça nos ouvintes, sejam anônimos ou conhecidos. É preciso respeitar este meio de comunicação, pois seu poder de mobilização é de grande valor e sua fortaleza é provada nos tantos anos que fez parte da nossa história, na concretização da democracia e da cidadania. O rádio é um instrumento de poder, e por isso tem sido loteado para políticos e empresários de todos os setores. Na história do rádio, são muitos os que dele se beneficiaram nas áreas política, econômica e cultural da sociedade. É necessário que todos aqueles que acreditam neste meio de comunicação se engajem na luta por sua melhoria, tanto no aspecto de programação como na qualidade da emissão radiofônica. O rádio, como concessão pública, deve ser literalmente o exercício de democracia e fonte de interação cidadã entre todos os seus elementos, sejam eles ouvintes, operadores, diretores, locutores e os que direta ou indiretamente estejam envolvidos na programação, que por sua vez precisa ser cada vez mais voltada para os interesses do povo. É preciso uma nova ordem no mundo radiofônico, ordem baseada nos verdadeiros propósitos do rádio, quais sejam a concretização da cidadania, a valorização dos seres humanos, da natureza e da vida em geral. Então, amigos, por hoje ficaremos por aqui e convido a vocês a sempre sintonizarem este programa dedicado a você que gosta de rádio. Hoje falamos da nova ordem do mundo radiofônico, com informações do colega Francisco de Assis Silva de Souza, na voz de Cristiano Almeida, desde Jequié, na Bahia. Boas escutas a todos e até a próxima!
E agora, através do rádio, escutas, memória e fatos interessantes, ilustrados com o som do rádio.
Ulisses Galetti cumprimenta todos que estão sintonizando a frequência. Hoje iremos apresentar uma gravação que fizemos na passagem do ano de 1980 para 1981. Para o melhor entendimento do valor histórico e emocionante da gravação, esclareço. Após a fase internacional da Corrida de São Silvestre, que é realizada anualmente na capital de São Paulo na passagem do ano, cuja primeira edição em 1945 foi vencida por um brasileiro, Sebastião Alves Monteiro. Desde a partir daí, os estrangeiros dominaram totalmente as corridas e outro atleta brasileiro só voltou a vencer na edição de número 56 do ano de 1980, José João da Silva. Era o fim de um tabu de 34 anos. E resumo o que ocorreu na corrida. No pelotão de elite, à frente de uma multidão recorde de atletas, pernambucano José João da Silva, atleta do São Paulo Futebol Clube, era a maior esperança brasileira de uma vitória na principal prova pedestre das Américas. E ele largou com vontade de vencer, deixando o português Fernando Mamede, um dos grandes favoritos da vitória, para trás. José João desceu a Brigadeiro na frente e liderou a prova até a Avenida São João. Mas, no ponto crucial da corrida, a atemorizante subida da Consolação, o português Mamede reagiu e ultrapassou o brasileiro. Nem tudo, porém, estava perdido. Quando os líderes entraram novamente na Avenida Paulista, José João mostrou garra e, incentivado pelo seu técnico Carlão, partiu para cima do português. Parecia que suas energias haviam se redobrado. Ele foi ganhando terreno com suas ritmadas passadas para finalmente ultrapassar o português Fernando Mamede e superar aqueles instantes de grande tensão. O Brasil estava muito perto da tão sonhada vitória. José João venceu com o tempo de 23 minutos e 40 segundos. O português Mamede ainda perdeu a segunda colocação para o colombiano Silvio Salazar. Não sei por que intuição, naquela noite resolvi gravar em radiação. Sintonizei a Rádio Gazeta e pouco antes do início da corrida liguei o gravador. A narração foi de Jota Júnior. E por uma feliz coincidência, o técnico Carlão estava no carro de reportagem que ia na frente. Logo após os atletas entrarem na Avenida Paulista, o técnico Carlão iniciou a gritar de forma a incentivar o corredor. Na gravação ficaram registradas as suas palavras. Foi muito emocionante e marcante a sua participação. Compartilhamos com os ouvintes a gravação desse trecho final da corrida. Preste atenção na voz do técnico ao fundo.
Cadê a alegria do Brasil? Tá aí o São Paulo Futebol Clube. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube por ter acreditado numa perna magra, numa perna fina de um atleta brasileiro que vai, e com 3 anos só de atletismo, vai dar muitas alegrias ainda para o Brasil. Aí está o Carlão, olha o grito de guerra aí do Carlão. Olha aí o grito de guerra do Carlão. Pro João ir pra cima dele. Daqui a pouco vamos desfazer a rede. Daqui a pouco o Peirão de Castro vai assumir pela televisão Gazeta. É a Rádio Gazeta, a televisão Gazeta para Bradesco. Garantia de bons serviços ao golista em casa dos fios. Tá pedindo o Carlão para o João aumentar o ritmo. Em primeiro, Fernando Mamede. Em segundo, José João da Silva. Terceiro colocado, o alemão. É o quarto colocado, o alemão. Alemão passou para a quarta colocação. O terceiro ainda não pode ser identificado. Olha aí o Carlão. Olha o Carlão aí, não deixa barato, João. Encosta no português. Olha, já diminuiu, hein? Já diminuiu o José João da Silva. Agora uma diferença de aproximadamente 10 metros. A diferença era de 20 para 25. Estamos chegando na Peixoto Gomide. Daqui a pouquinho o Peirão de Castro vai assumir pela televisão Gazeta. É a festa para o Brasil. José João da Silva diminuiu a diferença.
Atenção,
21 minutos. O João está acertando. O João está apertando. Diminui a diferença, José João da Silva. Fernando Mamede em primeiro. Olha o João apertando. Olha o João apertando. Olha a expectativa. Olha a nossa esperança. Olha o nosso coração batendo mais forte. Está agora a 5 metros do português, José João da Silva. Diminuindo a diferença. É muita emoção. Está diminuindo. Estamos aqui no Parque Siqueira Campos agora. Daqui a pouquinho o Peirão de Castro vai assumir pela televisão da Zepa.
21 e 30.
Está a 5 metros do português, José João da Silva. Ele está apertando. Ele está apertando. Ele está chegando. Está encostando no português, José João da Silva. Olha aí. Está a 3 metros do português. Ele tem tudo para ultrapassar. A 2 metros do português. Olha a expectativa. 1 metro.
22.
Campeão da São Silvestre, um brasileiro, você que está em casa, abraça o seu amigo, comemora. histórico para o Brasil. José João da Silva é o vencedor sensacional da São Silvestre. É o vencedor da São Silvestre. Tá aqui o Carlão. Falando, Carlão. Não dá pra falar. Agora não dá pra falar. Peguei o Carlão aqui realmente numa pior. Não dá pra falar. O Carlão vai pra perto do Osso Montanari. Você, eu sei. Chegou. Delírio na Paulista. Depois de 32 anos. Olha o tempo do brasileiro.
23 minutos e 41 segundos. O tempo de João José da Silva vencendo a 56ª Internacional.
Brasil, São Paulo, chega.
Você ouviu Rádio DX, o espaço de DXismo da CVC. A sua voz. Marcamos um novo encontro para a próxima semana, neste mesmo horário e frequência. Boas escutas.